Aqui também estão representadas outras áreas do conhecimento, que são filósofos, matemáticos, geógrafos, gramáticos, cientistas, astrônomos e outros mais. Algumas figuras dessa composição parecem com personagens que foram contemporâneos de Rafael. Tem várias identificações possíveis, mas não existem documentos que comprovem essas hipóteses. Então vamos agora tentar reconhecer alguns desses pensadores brilhantes que foram representados aqui nesse grande debate. A figura 3 é Sócrates. Ele está do lado esquerdo da pintura e é o pensador apontado como um dos fundadores da filosofia ocidental. É um mestre que aparece de costas e não está nem aí para o que está acontecendo. Ele está distraído conversando com seus discípulos. Repara só como ele gesticula, como se ele estivesse contando ou explicando alguma coisa. A figura 4 pode ser interpretada como Alexandre o Grande. Ele foi discípulo de Aristóteles e está do lado esquerdo do afresco conversando com Sócrates. Apesar do uniforme e do elmo de guerra que fazem a gente acreditar nessa teoria, existe uma outra hipótese para essa figura, que também pode ser o político e general Alcibíades. A figura 5, no canto esquerdo do afresco, é Epicuro. Ele está com coroa de folhas de videira na cabeça e é o filósofo que deu o nome ao epicurismo, que é uma corrente de pensamento que busca a tranquilidade através dos pequenos prazeres da vida. Epicuro é um símbolo associado à alegria e à felicidade. Ele está escrevendo um livro e rodeado pelos seus seguidores. Na figura 6, é Pitágoras, que está em primeiro plano. É um filósofo famoso e matemático que todos nós estudamos o Teorema de Pitágoras. Ele foi um mestre fundamental para os avanços da matemática, da geometria e da aritmética. E aí ele está pintado escrevendo num caderno, como se estivesse ensinando a teoria aritmética e musical, enquanto os alunos estão ali observando atentos e anotando as explicações. Repara que no meio deles aparece uma figura de turbante. Esse seria o Averroes. É a pessoa por trás do Renascimento, que foi o mais famoso filósofo muçulmano. Na figura 7, também em primeiro plano, do lado esquerdo, está Heráclito. Ele está isolado dos outros, sentado na escada escrevendo, com a cabeça apoiada na mão, com uma postura de pensador solitário. Ele foi um filósofo anterior a Sócrates e ele defendia que na vida tudo flui. Ele ficou conhecido como o Obscuro, porque ele tinha um espírito melancólico. Então, acham que Rafael teria feito uma homenagem ao Michelangelo, inspirado na aparência e nas roupas que ele usava. Essa hipótese é bem possível, porque em meados de 1511, quando Rafael estava pintando essa sala, já dava para ver uma parte do teto da Capela Sistina, que fica ao lado. Então é muito provável mesmo que tenha sido uma homenagem à excelência artística do mestre do Renascimento, Michelangelo. E ele representou esse personagem excêntrico com traços da personalidade do artista da sala ao lado. Na figura 8, é Diógenes. Diógenes é uma figura, ele está deitado no meio dos degraus, lendo um documento completamente relaxado, seminu. Está sozinho e indiferente a tudo que acontece ali na sala. Ele é uma figura ímpar da Grécia Antiga. Essa pose assim largada indica a posição dele em relação à vida, porque Diógenes era um filósofo que decidiu viver nas ruas, como mendigo, um morador de rua da antiguidade. Ele desprezava o poder e os bens materiais e achava que a pobreza era o caminho para levar uma vida natural e encontrar virtude. A figura 9, no canto inferior direito da pintura, é Euclides, o matemático e discípulo de Sócrates. Ele ficou conhecido como pai da geometria. Ele está curvado, desenhando com compasso num quadro negro que está no chão. Repara que ele está explicando um dos seus princípios aos seus alunos. Ao lado de Euclides, na figura 10, é Ptolomeu. Ele era geógrafo e astrônomo e defendia que a Terra era o centro do universo. Ele foi representado segurando um globo. E repara que em volta de Euclides e Ptolomeu tem vários homens, mas tem uma figura que está olhando diretamente para você, como se quisesse chamar sua atenção. Acredita-se que esse rapaz pode representar o próprio Rafael. A semelhança é nítida. É como se o autor tivesse deixando uma mensagem, assim, uma espécie de assinatura da sua obra.